Amigos e amigas, aqui é o Diácono Carlos e você está no Passos na Fé. Hoje vamos conversar sobre a música e a arte como serviço prestado pela Renovação Carismática Católica nos seus grupos de oração e também na igreja como um todo. E para conversar e para falar sobre este assunto, estão comigo hoje aqui o Tom, né, e a Fran, né? Eu tô abreviando o nome deles, né, Wellington e Francine.
Tudo bom, Diácono?
É até interessante você falar do Tom com a Fran, porque muitas vezes as pessoas nem conhecem o Wellington e Francine.
É verdade.
A maioria das pessoas já nos chamam de Tom e Fran, e quando fala o Wellington, você fala, mas quem são esses? E quando fala, não, Tom com a Fran. Ah, tá bom.
É mais conhecido.
Né? Essa intimidade.
Que bom, né? E vocês já viraram freguês aqui, né?
Então, que né? Bom. Estamos aqui de novo.
É, que beleza. Então, o assunto que a gente vai falar hoje tem tudo a ver com o ministério de vocês, né? Que é onde vocês atuam dentro da igreja. Naquele outro podcast, a gente falou dos pilares, né, do ministério de música, a oração, a formação. E hoje a gente vai falar de uma forma mais abrangente, mais geral, né? Vamos dizer assim. De como que o músico, né, ele pode atuar dentro de um grupo de oração, não só o músico, mas também aquelas outras artes, né, que a gente pode desenvolver. E a Renovação esse ano, eu achei muito legal que ela lançou uma música tema para esse ano, a Renovação e Missão. Claro. Se não me engano, é isso. O coordenador nacional dizendo que foi uma inspiração, né, do Espírito Santo, que a renovação, né, fizesse essa saída. E dessa saída, então, surgiu essa bela canção. Então o pessoal vai estar ouvindo essa canção agora, né, essa música. E depois a gente volta a falar, então, sobre a música e a arte na renovação. Vamos lá?
Aquele que se acerta
Bom, a gente chama dentro da renovação carismática, né, quem toca, quem canta, quem produz arte, de ministro da música, né, que exerce ali um ministério. Como que é, né, viver esse ministério dentro da igreja? O que vocês têm a nos dizer sobre isso?
É, o Ministério de Música e Arte, primeiro um chamado, né, no nosso coração, onde alguns têm o talento, né, vamos por assim, alguns, todos têm o chamado, e alguns têm o talento e alguns, assim, vai aprendendo com o tempo, né? E pra gente, esse chamado, né, depois o talento, é tudo através do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo sempre vai nos dando inspiração, né? Como você bem disse, é um ministério, né? É algo que não se propõe para si, mas sim para Deus. Então, na renovação, a gente aprende muito disso. E tudo que a gente faz, né, tanto no Ministério de Música, pregação, em qualquer momento, né, a gente tem que levar tudo a Deus, né? Então, quando a gente fala do ministério, a gente sabe que não é fácil.
É
uma batalha.
É a pauleira, como fala, né?
Nossa.
Mesmo, nossa. O pessoal acha que é só ir lá, tocar e animar e conduzir. Então, mas sai de dentro da gente uma força, né? Um desgaste aí, né?
E até essa força, né, como o senhor bem disse, é o elevar do Espírito Santo, né? Porque quando eu falo de talento, muitas pessoas acham assim que é fácil, é só você sabe cantar, vai lá na frente, é algo inspirado pelo Espírito Santo. Então, para você ir fazer uma animação, nem todo mundo tem o dom da animação, né? Tem algumas pessoas que têm o dom da palavra, tem algumas pessoas que têm o dom do canto, mas para você fazer uma animação já é um pouco, assim, é dificilmente, né?
E você falava em talento, né, Frank? E talento tem a ver com dom, né?
Exatamente.
Né? Deus dá esse dom. Por exemplo, eu falava na outra vez que gravou, que eu, se eu cantar, né, eu espanto todo mundo da igreja. E continua valendo ainda, viu? Não mudou. Não melhorei nada, viu?
Eu já tô aqui. Canta
bem mesmo, é verdade.
Né? Então daí a turma fala assim, não, isso acho que é só pra me levar a autoestima, né? Porque na verdade não é bem isso, não. Então, e esse talento é colocado, então, a serviço da renovação, a serviço da igreja, né? E ela é uma forma de expressão, como você diz, né? Expressar este talento, este dom a serviço da evangelização, né?
Isso, exatamente.
E a gente lembra que a gente falava, assim, que o músico ele tem que ter uma vida de oração, buscar através não só da oração, mas também da formação.
Com certeza.
Por exemplo, você é profissional de que área, Fran?
Eu sou fisioterapeuta, área de saúde.
Então, para você ser uma fisioterapeuta, você teve que estudar.
Com certeza, até hoje, né?
Não para mais, né?
Não para.
E cada caso é um caso.
Exato.
E esse é um talento que você está colocando a serviço do próximo.
Sim.
Olha, então, na música eu acho que não é diferente, né?
Não, é idêntico, na verdade, né? A gente tem que sempre estar buscando formação, né? E para entender. É que nem o Wellington mesmo falou, né? A gente não é simplesmente chegar lá e cantar. Você tem que saber, tem os momentos certos para você encaixar uma música. Às vezes a pessoa tá fazendo um momento lá, vamos supor, né, de entregue perdão, a pessoa vai lá e canta uma música que não tem nada a ver.
Ai,
então tem todo um trabalho para você, né, ser usado muito pelo Espírito Santo. Tem uma condução ali. Então não é simplesmente chegar e cantar, né?
Na verdade, é necessário isso, né? Uma formação, né? Porque muitas vezes as pessoas até cantam algumas músicas e se acham bonitas, mas parece que não encaixam muitas vezes com os momentos. Então precisa de uma formação, de um discernimento, tipo, para a escolha das músicas. E o principal, né, assim, que a gente vê, além de todo ensaio, de uma preparação, é a oração, como o senhor bem disse, né?
É, mesmo porque cada grupo, né, é diferente, né? Você vai num grupo num dia, a inspiração é uma. Na outra semana já é outra, né?
Com certeza.
Fala, vou cantar a mesma música que eu cantei semana passada e já,
não
e já
dá
era,
mais efeito.
Né? Já era, né? Vamos assim, né? Já faz aquele book, assim, das músicas preferidas do grupo, né? Que existe, né?
Sim, sim.
Mas o Espírito fala, não, essa não, vai ser essa aqui agora.
É,
né?
E quantas vezes a gente chegar com uma música na mesa sem mudar?
Eita.
Porque a liturgia falava uma coisa, só que o padre levou a liturgia para um outro lado, vamos dizer assim, né? O evangelho, e aí tinha que acabar
até
mudando.
Da missa, é mais difícil isso acontecer, né? Da missa.
É, que já tem uma sequência, né?
Sim.
É.
Mas em grupo de oração, até a gente pede perdão em público, o pessoal do grupo de oração. Tem alguns grupos de orações que convida a gente para estar tocando e pergunta quais músicas vão tocar para a gente pôr no data show. E a gente sabe que isso é legal, ter no data show para o povo cantar. Mas a inspiração do grupo de oração é diferente. Muitas vezes você escolhe uma música que eu acho que é bonita, mas a pessoa que está fazendo os momentos está indo para um ou outro lado. Então, fica difícil
ficar com a mesma
música, né?
É.
Verdade.
Então, até a gente pede perdão para os grupos de orações que pedem a gente essas músicas antecipadas. Mas em grupo de oração é mais difícil. A gente tem que ir na inspiração do momento, né?
Do momento.
Aquilo que a pessoa está fazendo no momento, está pregando. E assim a gente vai.
Diante dessa situação que a gente está conversando, né? Sobre ministrar música em grupo de oração. Eu vejo assim que é importante também que o ministro da música, ele tenha uma vida de oração e espiritualidade. Em quem ele deve assim imitar, né? Quais seriam, eu diria, as virtudes, né, que ele deve buscar?
Então, né, a gente tem que sempre estar buscando, né, a humildade, né? E a obediência de Jesus. Temos que estar... É essa figura que a gente busca, né? Para poder ter essa espiritualidade. É, ter intimidade com Deus. Isso nos traz, muitas vezes, esse dom da música. É, a música, ela não basta você ter só o dom de cantar. Mas tem que ter essa questão de intimidade também. Na oração, na Eucaristia, né? A gente tem que estar sempre íntimo de Deus. Para conseguir alcançar.
É porque, na verdade, também eu vejo assim... Como é um ministério, ele exige da gente muitas vezes que a gente busque renunciar algumas vezes, né? Tempo, lazer, né? Vida, às vezes até de família, né? Para poder servir melhor.
Exato.
E o grupo de oração, particularmente, minha vida na igreja começou através de grupo de oração. Então, naquela época, já foi um bom tempo isso daí... A gente não tinha essa estrutura de ministério que tem hoje, né? Vocês têm um escritório nacional, tem um estadual, um diocesano, um local, né? E até chegar no grupo de oração. Então tem várias pessoas envolvidas, outros ministérios envolvidos, né?
Com certeza.
E se não me falha a memória, o Wellington, né? Está agora como coordenador local, né?
Então, é impressionante, né? Como que Deus faz, né? E as coisas vão acontecendo conforme a vontade de Deus, sempre isso, né? Eu sempre gostei muito do ministério de música, assim. Mas em nenhum momento achava que um dia Deus ia estar me chamando a estar.
Que fria, né?
Eu acho que nunca ninguém imagina, que nem o senhor. O senhor acha que nunca nasceu pensando que ia ser diácono.
De forma alguma.
Então, desde criança a gente tocava na missa. Então, foi acontecendo. E quando eu recebi o chamado do coordenador local, que hoje, em qualidade, é o Renato, na hora eu fiquei até travado. Falei, nossa, mas como assim? Até pedi para ele um tempo para eu pensar, né, para eu orar, para ver se era a vontade de Deus mesmo. E eu estar na frente não quer dizer que eu tenho merecimento nada. Eu imagino que, na verdade, Deus quer que eu trabalhe mais ainda, né?
Com certeza, viu? Pode ter...
Isso.
Porque a cada chamado, eu vou falar pra você, você tem que correr atrás, né? Quer dizer, é um compromisso agora, não só de você tocar como vocês sempre tiveram. Além de tudo, tem formação, retiros, sim, encontros, né? E a renovação, acho que sempre prezou por isso, né? Formação.
Sim.
Eu assumi agora em janeiro, né? Essa coordenação. E agora em janeiro já teve cerca de Jericó.
Então, puxa, a vida é verdade mesmo, né?
Chegou já trabalhando.
Eu tive que chegar e fazer as escalas das missas, né? E só no cerco são sete missas à noite, sete missas de manhã, duas missas à tarde. Então, nossa, assim, se não fosse primeiramente Deus nos ajudando e depois os irmãos, né, que sempre nos ajudaram, ia ser difícil. Porque a as pessoas têm as suas responsabilidades diárias, né? Então, para você assumir um compromisso como esse, que é que vai onde for para nossa cidade, o Cerco de Jericó, é um evento, assim, falando sobre evento, né? Mas é um evento espiritual muito forte pra gente, né?
E é esperado, né? Tem uma espera chegar, né? Esse ano de janeiro, assim, pra participar.
Saca, tem uma historinha do cerco. Não sei se já falei pra vocês. Que quando eu estava na coordenação, na época, a gente não era nem diocese ainda. A gente era a região episcopal. Na época estava o hoje diácono Zito, eu, né, com ele. Naquela época era uma coordenação um pouco diferente dessa estrutura que a gente tem hoje na renovação. Daí surgiu a ideia de fazer um cerco. Né? Só tinha um cerco, se não me engano, na região de Campinas. E a gente falou, vamos fazer um cerco aqui, né? Daí a pessoa fala, mas como assim? Né? 7 dias sem parar, rezando, 24 horas por dia. Falei, imagine, que loucura, né? Ainda falei assim, não, a gente vai lá na Santa Rita, que é a comunidade que eu trabalhava na época. E você sabe que daí o negócio foi tomando corpo, né? Vamos fazer. E não é, a gente não tinha a quantidade de grupos que hoje deve ter, né? Sim. Era bem menos grupos na época. Então dividia assim o tempo para cada um, ficou um tempo até grande. E me lembro assim, o que que nós vamos fazer 24 horas, né? Foi uma bênção. O pessoal de dia, de noite, de madrugada, né? E desde então nunca mais parou, né?
Exato.
Nunca mais parou.
Os pioneiros, então.
É.
Né? Sim.
Olha que legal.
Nossa, que interessante mesmo, né?
A gente
não sabia dessa história.
É.
Que legal.
Então, você já faz um quanto tempo tem cerco de Jericó?
Sim, nossa. Desde quando eu me conheço por gente, tem cerco de Jericó.
Então. Nossa, que legal.
E faz aí o que... Fiquei naquela época, depois eu fui para a coordenação local, depois diocesana, daí virou diocese em 2000, né? Mais de 20 anos.
Nossa, gente, nossa.
Mais de 20 anos, 22 anos de cerco, aproximadamente.
Mas, né, a gente vê o crescimento hoje, que o senhor falou. Que antigamente, então, o tempo era um pouco maior, pelo fato de não ter tantos grupos de orações. E hoje, o tempo que a gente faz, né, por grupo de oração, é de 1h30. Até o primeiro dia que a gente conduz. Nossa, foi tão rápido que a gente teve que rezar o
turno. Ficou fica curto.
Agora
tempo,
o tempo,
né?
Tá curto.
É.
Deixa na hora do terço, tiver um problema.
Esses momentos espontâneos que tem é complicado, né?
Então, mas aí sabe o que é interessante? Aí a gente via, então, a importância dos ministérios. Que daí teve que fazer escala de quem ia conduzir, qual grupo, o ministério que vinha tocar, né? As orações, a gente fez um roteiro de oração, tudo. Acho que até hoje continua assim, né?
Isso,
um
tem o livrinho, né?
Né? Te acompanhando. Mas quantas graças foram recebidas, quantas pessoas se converteram por conta disso?
Verdade.
Né? Uma das características, né, de ser membro atuante aí do grupo de oração, né? É que realmente eles podem, né? Os grupos de oração, eles podem contar com a ajuda de músicos, né? Que até nem participam, né? Ainda efetivamente do grupo. Mas com o tempo vão pegando gosto, vão aprendendo, vão se formando, né? Não que o músico da RCC seja diferente do músico da igreja. É uma coisa só, né?
Exato.
Meu, porque eu acredito que esse músico deve estar em comunhão com a igreja. Com o bispo, com o padre, né? O diácono nem precisa muito, porque o diácono é, né? Mas principalmente com o bispo e com o padre, né? E com toda a comunidade, né? Acho que é aí que entra a importância que você estava falando, né, Tom, de formação.
De ministérios, de músicas, assim, que ainda não estão, né, num grupo de oração. Porque quando eu fui, né, para fazer as escalas do cerco, teve algumas pessoas que a gente convidou para tocar na missa, que não fazem parte do grupo de oração. E eles foram com maior disposição, com maior alegria.
Verdade.
Assim, sabe? E, porque, assim, a renovação, ela sempre... teve o pensamento de que não é um ministério fora da Igreja Católica, né? E muitas vezes, infelizmente, tem esse um grupo de oração e um ministério da liturgia. E não. Isso é essa junção sempre, né? Essa forma da gente ter feito esse ano, eu pude, pela graça de Deus, convidar pessoas que não faziam parte do grupo de oração para tocar junto no cerco de Jericó. Então eu fiquei muito feliz. Eles ficaram muito felizes também.
Você sabe que o Papa Francisco, ele fala assim que a evangelização, ela acontece por atração, né?
É verdade.
Às vezes a pessoa tá lá querendo servir até na missa. Ai, que importante, eu vou trocar no cerco.
Sim.
Ou naquele grupo de oração. É um bom começo, né? Para a igreja, para Deus principalmente, né?
Com certeza.
Você vê quanto importante é o ministério de música.
Sim.
Bom, pessoal, vou pedir um minutinho de atenção de vocês aqui para um avisinho bem rápido, tá bom? O Passos na Fé tem uma página na internet. E aí no seu computador, celular ou tablet, você vai lá e digita www.passosnafé.com.br. No site você vai poder ouvir todos os episódios já lançados. Podem se inscrever na newsletter, né, que é um boletim, para receber as novidades, né, por e-mail. Ajude o Passos na Fé a chegar a mais pessoas. Compartilhe os nossos conteúdos. Inscreva-se nos agregadores de podcast. O que é se inscrever? É ativar lá o sininho, que daí toda vez que sai um episódio, né, o próprio celular já avisa você lá, saiu um novo episódio do Passos na Fé. Isso no Spotify, no Anchor, na Apple, no Google Podcast. Ah, mais uma coisinha também. Agora no Spotify, você pode avaliar o nosso podcast. Vai lá e dê quantas estrelinhas você acha que merecemos. Sabe aquela avaliação, 1, 2, 3, 4, 5 estrelinhas? Então você vai lá no Spotify, todo mundo tem, né? Grátis.
Sim.
Você põe lá para ouvir o podcast, você ouviu, daí você avalia lá se a gente acha que a gente está merecendo uma, se dá uma, se acha que está merecendo cinco. Eu acho que vale a pena cinco. Por que que é bom isso? Porque daí o Spotify ele vai colocando o programa na frente de outros. Quanto mais gente avaliar, mais pessoas vão poder ouvir o nosso podcast, tá bom? Beleza? Bom, voltando ao nosso assunto aqui sobre ministério, a gente tá indo pra lá e pra cá, né? Na opinião de vocês agora, tá? Nos grupos de oração, como deve ser, né, o comportamento e a postura do ministro ou do ministério de música?
Então, né, a gente tava brincando outro dia, né, com o pessoal do nosso ministério, que a gente é um espelho, né, ali na frente, a gente tá de exemplo, né, pras pessoas. Então, a gente tem que estar atento a todo momento na questão do que a gente está fazendo. Porque todo mundo está olhando, né? O Ministério de Música, ele, querendo ou não, ele é um ministério muito visado, né?
Sim,
as pessoas
sim,
ficam
sim.
muito de olho, né? No pessoal ali. Essa questão até de... Às vezes a gente fica conversando, né? É um problema que a gente tem. Mas a gente tem que estar atento a todo momento, assim, né? Sempre tá como exemplo mesmo para as pessoas.
Você sabe que... Na época que eu comecei no grupo, eu era jovenzinho, né? Meus 15, 16 anos. A estrutura era totalmente diferente. Então, a gente não tinha bateria. Malemar a gente tinha, né? Como fala na época, malemar, né? A gente tinha um violão e uma timba.
Nossa, timba!
Né? Então, a gente tocava no grupo dessa forma, né? Um violãozinho, uma timba. E fazia ferver o negócio,
nossa,
né? Então, a gente vê assim que... Mesmo, né, hoje, com a vida corrida que você, que todos nós temos, né? A gente tem que trabalhar, tem que correr com a vida e ao mesmo tempo servir, né? Eu acho que isso é legal, né? Essa postura que vocês falam, né? De estar ali na frente. Às vezes tá até cansado, né, Fran?
Nossa! Quantas vezes?
Atender o dia todo, né?
Verdade.
Trabalho com pessoas, né? E depois, à noite, vai lá tocar no ministério e é pessoas também, né?
É interessante, né? Essa postura, né? É, a gente, como ministério, a gente tem que estar sempre em concentração em levar as pessoas à oração a Deus, né? Então, pra gente fazer isso, tem que estar em oração a Deus, né? Então, a nossa postura ali à frente tem que estar totalmente voltada ao acontecimento, né? Logicamente, como a Fran bem disse, tem uma hora ou outra que a gente dá um... Né, foge um pouquinho ali, conversa uma coisa diferente, mas sempre a postura, né, direcionada a Deus. Tem dia que a gente tá cansado e tem dia que foi um dia estressante, que isso daí é... A gente é humano, a gente é, né, uma pessoa normal, né? Então, é engraçado que até tem alguns acontecimentos, né, no nosso dia a dia, mas é impressionante como quando a gente serve a Deus, parece que revigora as nossas forças e parece que tudo aquilo que aconteceu naquele dia a dia que talvez foi um dia estressante, parece que some tudo, né? Porque a gente tá envolvido com aquele amor, com aquela oração. E muitas vezes as pessoas que estão ali, né, junto, participando desse grupo de oração, sabem das nossas histórias E elas também começam a entrar em oração. Olha, ó, o Tom Cafran lá, por exemplo, nossa, tão cansado. Então ajuda também automaticamente.
Motiva, né?
Motiva eles a se envolverem com Deus, né?
Bom, uma coisa também que eu acho legal assim no ministério de vocês é esse testemunho, porque a gente está vivendo uma época tão difícil, né? E levar as pessoas para a igreja está cada vez mais difícil.
Nossa, verdade.
Né? A pandemia ela fez com que a gente se afastasse por um período longo aí da igreja, infelizmente. Agora a gente retornou, mas nem todo mundo retornou. É. Essa que é a verdade, né? Tem muita gente que ficou pelo caminho. Então, se a igreja tinha uma urgência em evangelizar antes da pandemia, agora durante e que com certeza depois também. E eu vejo que o grupo de oração, ele proporciona para a pessoa esse revigoramento, né, das forças. E o próprio Jesus falava, né, se está cansado, abatido, vinde a mim, né, que eu vos aliviarei. Mas, na verdade, é um momento de oração. A gente para um tempinho, se concentra em outras coisas, tira as preocupações da cabeça, enfim. E a música, ela tem um poder de relaxamento, né?
Nossa, muito.
A minha filha trabalha com música, né, para autista. E quanto é importante a música nesse sentido, de relaxar, de nos fazer aproximar de Deus, né? Eu penso que para qualquer ministério é importante a gente desenvolver, né, a humildade, como vocês já disseram, e evitar também alguns pecados do músico, né? Por exemplo, a soberba, ou a falta de obediência, né? O orgulho, a autossuficiência, né? O que vocês pensam disso? Eu tô falando certo ou tô falando errado? Ou o músico é assim mesmo, nasci assim, cresci assim, Gabriela eu sou, né? Como é que é?
Verdade, não. É. Não, é desse jeito mesmo. A gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, diácono, que o senhor falou. Porque acho que a primeira coisa, na verdade, que sobe na cabeça do músico é a bendita da soberba.
É, né?
A gente se policiar. Porque, assim, o músico, ele não pode receber um elogio que, nossa senhora, sobe lá no topo.
É.
Né? Então, a gente sempre tem que pensar o quê? Não é pra mim. O elogio nunca vai ser pra mim, né? É instrumento, né? Estamos aqui pra ser instrumento de Deus. Então, quem faz e quem age através de nós é Deus, é o Espírito Santo, né? Não é de nós. Eu falo, se for depender da gente mesmo, nossa, judiação, né? Então, todo dom vem dele. E essa soberba, realmente, se a gente se apegar nisso que as pessoas falam, ah, porque ah, você canta bonito, ah, porque isso tá bonito, que o instrumento foi bonito, a gente acaba criando essa soberba dentro da gente, achando que a gente é bom, que a gente não precisa de mais nada, que a gente faz por nós mesmos.
Você sabe que o que você tá falando é importante, né? Por quê? Assim, eu vejo assim, às vezes na igreja, que tem pessoas que vão em determinado grupo de oração por causa daquele ministério de música que acha maravilhoso, né? Daí entra soberba, né?
Exatamente.
Se acha um ministério, né? Então, eu acho que uma das missões, né, da renovação sempre foi essa de fazer com que o ministério ele seja para servir, por melhor que seja.
Com,
né? E tem que ser bom. Desde aquele que canta bem, tem né, vários músicos, instrumentos e etc, né? Mas não é ele que deve aparecer, né?
Com certeza.
Tem que levar para Jesus. Então, acho que, como você estava falando, né, Fran, é importante essa busca, né, da humildade.
Com certeza.
A soberba você vence com humildade. Tem uma santa na igreja, Santa Teresa d'Ávila, que ela fala exatamente isso, que humildade é caminhar na verdade. Ela fala assim, quem é a verdade? É Jesus Cristo.
É.
Eu sou o caminho, a verdade. Verdade e a vida. Então, Tom, é sobre a obediência, né? A Fran estava falando aí sobre a soberba, mas a obediência também é algo importante na vida do músico, do ministro da arte, né? Isso, eu sei que você sabe, mas eu vou chover no molhado, tá? Sabe que a palavra obedecer, ela vem lá da língua latina, que quer dizer ob audire ou ob audiere, né? Que significa o quê? É saber escutar, saber ouvir. E eu, assim, pela minha experiência, músico tem hora que quase que não ouve muita gente falar, né? Também tem mozinho. É isso mesmo?
Essa parte, né, soberba com obediência, eles meio que andam junto, né? Porque muitas vezes a pessoa, quando ela fica soberba, ela esquece de ser obediente também, né?
Sim.
Porque assim, ah, eu canto muito, eu toco muito, isso aqui, subiu a soberba. Daí quando uma pessoa, né, precisa falar, daí a obediência muitas vezes não ouve. E eu acho que pra gente, a gente tem que pedir muito pra Deus, muito mesmo pra Deus, pra mostrar quem, pra gente saber quem a gente é mesmo. Que a gente é apenas um instrumento de Deus. Deus nos deu esse dom. Então é Ele que pode fazer a vontade dEle, né? E quando a gente fala de obediência, é isso aí. A gente ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele quer pra nossa vida, pra nossa história, pro nosso ministério, né? Tem até uma história, não sei se... né, não vou citar nomes, mas tinha um pessoal na Canção Nova que eles tocavam, cantavam muito, ministravam muito. Daí até o Adriano Zabib, ele começou a perceber que estava crescendo uma soberba nesse ministério. E o que ele fez? Ele acabou tirando e começou a colocar esses músicos para fazer o quê? Começar a vender salgado na Canção Nova, vender livro na Canção Nova e tiraram eles do palco. E eu achei isso muito legal, por quê? Porque ele demonstrou que a gente está aqui para servir a Deus. E aquela soberba muitas vezes cresceu naquele artista, naquele músico, e já não estava demonstrando mais, né, Deus. Então, por mais que aqueles músicos eram músicos que traziam, né, como o senhor bem disse, traziam fiéis, porque eles cantavam bonito, ministravam bonito, mas ele percebeu que não estavam...
Totalmente. Tem que descer do pedestal, né? Às vezes, né?
Preciso, né? Às vezes.
Porque no começo a gente toca em velório, a gente toca em festinha, em um monte de coisa. À medida que a gente vai ficando mais famoso, a gente não quer tocar mais.
É.
Em,
né?
Exato.
E às vezes, né, o coordenador lá, você que tá na coordenação, às vezes vai ter que passar isso pro pessoal, né? Olha, gente, a gente tá para servir o nosso grupo.
Sim.
Né? Se tem duas pessoas participando do grupo, um de dois ou mais estiver reunidos. Eu tô lá.
Isso é uma prova, Diácono, que o senhor falou. Até o Elton vai lembrar dessa história. Olha um testemunho que a gente tem sobre isso. A gente tinha um grupo de oração na São Camilo. A gente estava no começo desse grupo de oração ainda. E a gente se lembra até hoje. Fomos no grupo só nós. Eu e o Elton, tinha mais uma mocinha que cantava com a gente. E não foi ninguém. Tinha Olha, ninguém.
Que maravilha, não?
E aí a gente pegou e falou, vamos... só fazer uma oração,
olha,
né?
Humano,
vamos só fazer uma oraçãozinha só, né? E vamos embora. Nisso entrou uma moça.
Deus, né?
Vai vendo, né?
Que Deus apronta.
Deus, ele mostra, exatamente isso que você falou. Deus mostra pra gente que ele tá no meio de nós mesmo. Entrou uma mulher, a única mulher que foi nesse grupo. Aí a gente falou assim, bom, né? Ela veio, vamos rezar aqui, né? E fazer só um grupinho, vamos dizer assim. Mas quando o Espírito Santo ele quer usar, ele vai além. A gente fez o grupo de oração normal, né? Assim, foi fluindo. A gente começou pela animação.
A gente fez animação,
todos os momentos lá de entrega, perdão, pregação, só pra essa mulher. No final desse grupo, ela veio e falou pra nós assim: vocês não fazem ideia, mas vocês contaram toda a minha história aqui hoje.
Ai, que benção.
Nossa, aquilo foi marcante pra gente, sabe? Assim, de tal forma. Que mostrou que o Ministério de Música, se a gente tá mesmo, né, em obediência com Deus, se a gente tá mesmo íntimo com Deus, né, deixa o Espírito Santo agir, ele faz na vida da pessoa, seja em duas, três, quatro ou mais, ele quer agir ali, né? Então, pra gente foi muito gratificante aquilo.
Aí entra a obediência, né?
Sim,
nossa.
Exatamente.
Até, né, uma pregação que tem da Canção Nova do Moisés, ele fala sobre os músicos, né? E uma coisa que o senhor citou no início, e eu lembrei na hora que o senhor citou, que antigamente era isso mesmo, era um violãozinho, né? E um... como que é o nome daquele?
A timba.
E, nossa, fluía de um jeito que o povo cantava, o povo orava. E ele falou que, né, o Moisés Rocha até ele falando assim, e muitas vezes isso se perdeu, né, na renovação. Então ele falou assim, a gente é renovação, então a gente precisa renovar isso que tem dentro de nós, músicos, assim... Então, ele falou uma coisa e eu guardei muito no meu coração, que o Espírito Santo, quando a gente é obediente à vontade dele, logicamente é bonito ter vários instrumentos, várias pessoas cantando, é lindo isso, não estou dizendo que não. Mas, quando você tem uma obediência a Deus, a pessoa pode ser que não cante muito bem, não toque muito bem, mas se Deus quer usar ela, ele usa do mesmo jeito. E isso, a igreja consegue sentir essa presença de Deus, que isso é o intuito, né?
Sabe que nos primórdios da renovação, a gente tinha assim, aquela coisa assim, a renovação, o que que é? O movimento, o que que é, né? Hoje é superada essa ideia, né? A renovação é a igreja, né? As pessoas estão lá onde está o povo de Deus, é a igreja reunida. E eu me lembro assim que, vocês falando também, né, que essa obediência, essa humildade, está tudo relacionado, né, com a vida de oração, com a entrega, de saber que se vai cantar para 2, 3 ou para 1.000, 1.000.000, é a mesma coisa. Porque a renovação era um sopro do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai sempre renovando. Você falou, tem que renovar sempre. A renovação, renovando. Reinflama o dom do Espírito que há em ti, né? Já dizia São Paulo, né? Então, isso não é só para a renovação, é para nós cristãos. Então, vida de oração, busca interior, né? Você reservar tempo para a Eucaristia, tempo para você viver em comunidade também. É, até a gente brincava aqui, que às vezes conhece tanta gente e às vezes tu não lembra o nome, eu sou um deles, tá? Então o que é mais fácil falar, né? Ô irmão!
É, né? Irmão!
Irmão, aquela coisa assim, então fica por isso mesmo, né? Essa alegria de estar junto, tem que recuperar, né? Que nem vocês vieram do Cerco de Jericó, uma semana de oração, uma semana clamando, né? Pedindo a Deus por tantas necessidades, né? Que a gente tá precisando. E a oração é esse caminho para Deus, né? E nada melhor que um grupo de oração para fazer isso, né? Tem outras formas, né? Com certeza, da gente viver a fé.
Sim.
Mas a renovação é um dos caminhos. Então, é isso, gente. É, essa conversa podia ir longe, a gente partilhar tantas coisas, né? Mas a gente tá num estúdio aqui, o estúdio tá quente, pra dedéu, né? Em pleno verão, né? 30 graus para mais. Mas valeu. Deus abençoe a presença de vocês, né? A gente sabe que está começando agora aí no ministério como coordenador. Eu acredito que essa experiência sua, de vocês, né? Vai ajudar bastante. Vão aprender muitas coisas, né? Vão conseguir ajudar muita gente. Acho que isso, só isso daí já tá valendo a pena. E a palavrinha final de vocês aí.
Então a gente agradece ao Diácono Carlos, né, por nos convidar mais uma vez para estarmos aqui. E assim, né, essa mensagem não só para ministérios, né, de música, que já são ministeriados de música, mas para todos aqueles que querem, buscam, né, um caminho, né, o princípio é a oração. Ter essa intimidade com Deus para saber, é Ele que vai mostrar, né, para onde a gente tem que ir. Então, é isso, né? Eu agradeço, Diácono, mais uma vez. Obrigada por nos convidar para estarmos aqui de novo. Foi uma bênção.
Amém.
Poder participar,
Amém.
Partilhar tudo isso.
Também gostaria de agradecer muito ao Diácono por essa oportunidade, né? De estarmos aprendendo cada dia mais, né? Porque cada dia eu acho que é um aprendizado, né, pra gente. E, além disso, eu, né, peço também a oração de todos vocês, né? Porque a gente sabe que estar na frente não é fácil, né? Não quer dizer nada que eu seja melhor do que ninguém, Deus o livre. Eu acho que eu sou o pior e por isso que Deus escolhe.
Imagine.
Para aprender mesmo. Então, por isso, eu peço a oração, né, de vocês para estar nesse tempo que Deus me chamou. E também, né, peço para o pessoal compartilhar mesmo, né, porque é uma forma de evangelização muito boa, onde as pessoas... podem estar no seu serviço trabalhando e ouvindo e aprendendo, orando junto, que é o intuito de tudo isso, né? Evangelização, para poder ajudar muitas pessoas e com certeza já está ajudando. Então Deus abençoe muito mesmo.
Amém. Eu que agradeço e vocês já são, né, figurinhas carimbadas aqui no Passos na Fé. É isso aí, pessoal, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um forte abraço, ainda que à distância, por causa da pandemia, a gente não pode estar abraçando muito ainda, né? E que a Virgem Maria abençoe cada um de vocês. Amém.